Fala, galera! Um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Jubilu. E hoje nós vamos conversar sobre os compostos inorgânicos, água e sais minerais. Lembrando que compostos inorgânicos são aqueles que não formam cadeias carbônicas. Bora começar então pela água. Você já aprendeu no maternal que a característica principal da água é ser o quê? O solvente universal. Basicamente, o que significa ser o solvente universal? Significa que a maior parte das reações químicas só acontecem na presença da água. Isso se deve porque existem duas características que permitem a água fazer isso, permitir que as moléculas se combinem entre elas. Primeiro, que a água é uma molécula polar, ou seja, com carga positiva onde estão os hidrogênios e carga negativa onde está o oxigênio. E além disso, ela tem uma conformação angular. Ou seja, por ser polar e ter conformação angular, a água consegue permitir a combinação de moléculas e por isso ela é considerada o solvente universal. Além de ser o solvente universal, a água também desempenha várias funções nos organismos. Uma delas, claro, é a manutenção da temperatura, já que ela possui um alto calor específico. Você sabe que a água demora muito para esquentar e também demora muito para esfriar, justamente por conta desse alto calor específico. Só para você comparar, o ferro, por exemplo, tem baixo calor específico. Então ele ganha e perde calor rapidamente. Além disso, a água atua, claro, no transporte de substâncias nesses organismos e também atua na eliminação de excretas. Lembrando que quanto mais jovem é o organismo, mais água ele tem. Quanto mais velho, lembra lá do exemplo do vovô Pedro? Quanto mais velho, menos água o organismo vai ter. Por quê? Porque quanto mais jovem, mais reações químicas o cara tem que fazer, mais acelerado é o metabolismo, já que o jovem está em crescimento. O velho não, já está indo para o caminho da cova, então claro que ele não precisa fazer tantas reações químicas. Logo, com o metabolismo mais baixo, eu não preciso de tanta água e por isso existe essa diferença de quantidade de água relacionada à idade do indivíduo. Agora que você já viu as principais características da água, bora para os próximos compostos inorgânicos, que são os sais minerais. Lembrando primeiramente que sais minerais são moléculas eletricamente carregadas, são íons, que desempenham várias funções. Nós conseguimos, nós que somos seres heterótrofos, conseguimos os sais minerais através da alimentação. Já os seres autótrofos vão retirar esses sais minerais do ambiente que eles estão vivendo, como por exemplo as plantas, que retiram os sais minerais do solo através das suas raízes. Primeiramente, vamos falar de um sal mineral muito importante, que é o cálcio, que tem como função formar nossos dentes, formar os nossos ossos, não só os nossos, mas de todos os outros animais. Eles estão envolvidos na coagulação do sangue e também na contração muscular. Lembrando que você consegue cálcio tomando um leitinho ou se alimentando com derivados desse leite. Um queijinho, um iogurte. Agora, se você comer carne, vai conseguir outros dois sais minerais muito importantes para o nosso organismo. O primeiro deles é o cobalto, que está envolvido na formação dos glóbulos vermelhos. E nós temos também o enxofre, que está envolvido no processo de formação das proteínas. Agora, se você comer um fígado, você sabe que eu odeio o fígado, mas você vai conseguir ferro. E o ferro é muito importante na formação da hemoglobina, relembrando que hemoglobina é uma proteína que é encontrada nos glóbulos vermelhos, nas hemácias, e está envolvida no transporte de oxigênio dentro do nosso organismo. Agora, se você não quer ter cárie, claro que você tem que consumir um sal mineral chamado flúor, que você consegue bebendo água fluorada. O flúor está envolvido no processo de formação também dos dentes e dos nossos ossos e na proteção dos nossos dentes contra justamente as cáries. Tomando um leitinho, você também consegue fósforo. O fósforo também está envolvido na formação dos dentes e dos ossos, mas também forma aquela molécula energética, o trifosfato de adenosina, o ATP. Também encontramos fósforo nos ácidos nucleicos, DNA
e RNA.
Não podemos esquecer do iodo, sal mineral importantíssimo na formação de hormônios da tireoide. Lembrando que esses hormônios da tireoide regulam a velocidade do nosso metabolismo.
Ai, Jobão, e o que é metabolismo?
São as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Reação química acelerada, metabolismo acelerado. Se as reações químicas são mais lentas, o seu metabolismo é mais lento. E quem regula isso são os hormônios da tireoide que precisam de iodo. Aí onde é que eu consigo iodo? Se alimentando de sal iodado. Se você comer vegetais verdes escuros, como por exemplo o brócolis, você vai conseguir o magnésio que atua no funcionamento dos nossos nervos e também dos nossos músculos. Comendo carne, você consegue o potássio, que é o principal cátion encontrado dentro da célula, ou seja, o principal cátion intracelular. Lembrando que cátion é um íon com carga positiva. O potássio está envolvido no processo de contração muscular e também na formação do impulso nervoso. Assim como o seu amigo sódio, que também está envolvido na contração muscular, também está envolvido na formação do impulso nervoso, a tal de a bomba de sódio e potássio. E além disso, o sódio também atua no controle hídrico dos organismos, manutenção da água dentro e fora das células. Lembrando que qualquer coisa salgada tem sódio. Inclusive a água de garrafinha que você bebe tá cheia de sódio. E sódio em excesso não é legal, não. Maravilha! Compostos inorgânicos, tranquilaço? Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço! Tchau!